Começando mais um Telecast, eu sou o Celso Shigami, estou aqui com o Vitor Vilar e também com o Diego Borges nas comunicações aqui desse programa para a gente analisar o empate por 1-1 entre Botafogo e Vitória, válido pela 7ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Um resultado conquistado lá no Rio de Janeiro, né? Bom que se diga, um resultado que dá o seguinte retrospecto para a equipe do Vitória. 7 pontos conquistados dos últimos 9 pontos disputados nessa Série A. O Vitória, que já havia alcançado importantes triunfos sobre o Vasco no Rio de Janeiro, depois sobre o Ceará, e agora consegue arrancar mais um empate lá do Rio de Janeiro e volta com mais um ponto na bagagem, Vitor. Que é que a gente pode falar desse resultado, onde o Vitória vai mostrando que, apesar de o futebol não está engrenando ainda, você ainda sentir que o Vitória carece de engrenar aquela competitividade a mais, como a gente pôde ver durante o jogo de hoje também. Apesar disso, o Vitória segue somando pontos e Mancini vai ganhando tempo para respirar e conseguir trabalhar e evoluir o time, né, Vitor?
Exatamente, Celso. Prazer estar aqui novamente, né? E como você falou, é importante você trazer esse retrospecto recente do Vitória aí, porque o Rio de Janeiro tem sido, digamos assim, a terra da alegria do Vitória, né? Porque dos 7 pontos que você falou que o Vitória conquistou desses 9, 4 foram no Rio de Janeiro. O Vitória foi enfrentar o Vasco, ganhou 3 pontos, agora foi enfrentar o Botafogo, ganhou 1 ponto. Isso é importante, principalmente porque aqui no podcast, né, nos telecasts, a gente tem falado sempre que os times do Rio hoje, Vasco, Botafogo, Fluminense, são adversários diretos dos nordestinos aqui de Bahia, Vitória, Ceará e Sport contra o rebaixamento. Hoje é uma realidade do Rio de Janeiro isso, né? Acabou aquela coisa do CEP influenciar muito nessa briga aí. Então, digamos que de adversários diretos, o Vitória já conseguiu arrancar alguns pontos aí de Vasco e Botafogo, compensando até, de certa forma, aquela derrota para o Fluminense aqui. Digamos que diante dos cariocas aí, o Vitória está equilibrado, né?
Um Fluminense que também tá liderando, né? Tá brigando lá na parte de cima do campeonato. Então, não dá nem para a gente analisar dentro desse mesmo contexto de serem adversários do mesmo campeonato, como a gente gosta de falar, né?
O Fluminense está surpreendendo, né? O Fluminense está surpreendendo. Eu acho que em qualquer guia, né? Inclusive no áudio-guia que o 45 Minutos fez, colocando aí que o Fluminense, né, um time que entraria inicialmente aí para se manter com toda a questão financeira dele, né, problemas financeiros, está remontando o time do zero, está surpreendendo, mas vamos ver aí, né, como é que vai ser o decorrer do campeonato.
Pois é, Vitor, mas falando especificamente aqui desse confronto com o Botafogo, o que é que funcionou para a equipe do Vitória? A impressão que eu tive analisando o jogo é que o Vitória até conseguia encaixar suas linhas de marcação ali, principalmente o sistema defensivo funcionando, mas quando estava saindo para a jogada, faltava de fato uma ligação ali no meio de campo, alguém que levasse a bola até o ataque. O que é que funcionou de fato no Vitória para a conquista desse ponto no Engenhão?
Celso, eu diria que esse jogo ele foi uma boa amostra do futebol moderno, né? Moderno aí com muitas aspas, e não num sentido tão positivo assim, do futebol moderno que tem se praticado demais aqui no Brasil, que é esse futebol de muita marcação, jogar ali na reação, no contra-ataque, e quando as equipes estão com a bola, estão com a posse da bola, estão trabalhando ela no campo de ataque, não conseguem criar tanto. Nenhuma das duas equipes hoje conseguiu criar uma jogada de fato perigosa, uma jogada bem trabalhada quando estava com a posse de bola. Botafogo no primeiro tempo teve a bola assim praticamente o tempo todo, o Vitória não conseguia manter a posse de bola, se livrava rapidamente dela. Várias vezes o próprio Elias, o goleiro, saía, né, depois de recuperar ali a bola, saía com um chutão, e o Vitória já passava a bola para o Botafogo. O Botafogo, mesmo trabalhando a bola no campo de ataque, não conseguia criar nada. No início do segundo tempo, inverteu isso. O Vitória foi quem criou muito, teve mais a posse de bola, mas também não criou tanto. Então, assim, um jogo em que as duas equipes não fazem tanta questão de estar com a bola. Eles preferem jogar ali no erro do adversário. Não à toa, os gols saíram em erros dos adversários, né? Vitória aproveitou muito bem um erro muito, muito triste, assim, né? De um goleiro experiente como Jefferson, goleiro de seleção brasileira. Há 4 anos ele estava sendo convocado para a Copa do Mundo. E agora ele errou ali a saída de bola muito simples, né? Tocou ali para Marcinho, Marcinho acabou perdendo na corrida para Neilton. Mérito também, claro, de Neilton, estava esperto. É um jogador que costuma ficar muito esperto nessa saída de bola.
Sempre ligado no jogo, né?
Sempre, cara. No Vasco foi assim, né? No jogo contra o Vasco foi assim. Originou o gol do Vitória assim. Teve um lance aqui contra o Bragantino também na Copa do Brasil, daquele 3-0, que ele fez um gol assim. Então, dessa vez, mais uma vez, surtiu efeito. Mas, assim, não é um gol que dá para dizer, nossa, o Vitória trabalhou por aquele gol. Era até um momento que o Vitória estava pior no jogo, estava sendo dominado pelo Botafogo, não conseguia encaixar nada, nem mesmo nesse contra-ataque, né, que a gente está falando que o Vitória costuma jogar assim, os times estão jogando assim ultimamente. Mas o Vitória aproveitou muito bem o erro do Botafogo, talvez ali o primeiro erro que o time do Botafogo cometeu no jogo, ali, um erro mais claro. E aí depois, um pouco depois, assim, coisa de alguns minutos depois, foi a vez do Vitória adiantar demais a marcação. Aí Jefferson, que tinha errado, deu uma assistência para Chiesa, praticamente, que botou em Chiesa em ótima posição.
Não, praticamente não. Exatamente.
Exatamente. É um
passe... né? A gente não dá para dizer que ele quis botar a bola ali no pé de Chiesa. Mas é possível que sim, né? Até porque a gente está falando do centroavante do time.
Conta para o Cartola. Que vai contar pro Cartola?
Deve contar, deve contar. Eu confesso, viu, que eu não sou muito fã do Cartola, não. Mas acredito que para já que você a gente tá falando de assistência, é sim uma assistência. Então, é tanto assistência que Chiesa dá um toque na bola antes de finalizar.
Então, é uma cabeçadinha, né? Ajeitou de cabeça ali e depois mandou pro gol.
Então não tem como dizer que é uma assistência, não.
E assim, só para ressaltar aqui que foi num erro total da marcação do Vitória. Vitória, Chiesa ficou na mesma linha ali de Ramon. Ramon perdeu na corrida para Chiesa depois. Aí Chiesa ficou de cara com Elias, né? Que não pôde fazer nada. Mas assim, atendo mesmo a pergunta sua, né? E eu acho que é isso que é interessante: o que é que o Vitória errou ali e o que é que deu certo? Na parte que deu certo, a marcação. O Vitória foi muito bem na marcação. A gente teve aí uma...
inclusive, né? Mas já mostra a evolução do time nesse setor, né?
Demais, demais, cara. Assim, a Derlan fez uma partida muito boa, muito segura, mostrando que é um cara que pode dar um outro nível para essa defesa. Mesmo o Ramon...
Fica
tirando...
a impressão dele ter feito o pênalti ali no finzinho do jogo.
No lance final, né? Ali é um lance meio complicado, assim. Ele não vai na bola, definitivamente, mas não sei se aquele toque do Aderlan... no jogador do Botafogo é necessário, é suficiente para, digamos, é suficiente para derrubar ele, para provocar um pênalti.
Se força ali a jogada, né? O jogador do Botafogo força a jogada ali na linha de fundo, mas eu acho que o Aderlan, ele vai com muita força ali no lance.
É uma, como fala Arnaldo César Coelho lá, é um força desnecessária, né? Vai com força em excesso para jogar.
Tipo isso.
Mas sim, é um lance duvidoso. Ele também eu confesso que eu também fiquei na dúvida ali no final. Mas é aquela coisa, né? Talvez o árbitro não tenha dado porque era já o último lance do jogo. Então ele decidiu meio que...
também tenha ficado na dúvida, né?
Também, é. Agora tinha um vigia ali na frente dele, né? Foi bem na frente do lance, o vigia.
Eu não conto aquele árbitro pra nada, não. É difícil você ver... Não, porque você não consegue puxar na memória nenhum lance que eles tenham decidido, que eles tenham sido decisivo pra o árbitro, né? Você não puxando assim na memória, então, ali é decorativo.
Isso é verdade. Nesse lance mesmo, era um lance que para o vigia, né? Por isso que ele tá lá, mas... Nada.
É muito na frente. Bom, mas vamos considerar também que existe a possibilidade dele ter achado que não foi pênalti, né?
Existe essa possibilidade.
O nosso duvidoso, né? Mas sim, mas vamos dando sequência. Então, a marcação do Vitória funcionou, né? Eu vou aproveitar aqui e fazer uma pergunta para você. Você acha que o posicionamento da última linha do Botafogo no lance do gol de Chiesa é reflexo de que o Vitória estava ficando confortável demais no jogo e estava adiantando as linhas, algo nesse sentido?
É, dá para se dizer que sim, né? Porque o Chiesa partiu ali na corrida praticamente do meio de campo, né? O Vitória talvez tenha sido também um recuo do Botafogo. O Botafogo estava ali um pouco mais recuado, estava tentando construir a jogada mais de trás naquele momento. E aí a bola saiu de Jefferson ali, pegou um pouco a defesa do Vitória de surpresa. Eu não sei exatamente se o Vitória estava mais confortável. Um pouco antes disso, Celso, o Vitória estava jogando, digamos assim, fez o gol e voltou naquela estratégiazinha de ficar fechando ali meio campo, se defender bastante, tentar sair no contra-ataque. Não dá para dizer exatamente que o Vitória tenha sentido confortável e tenha partido para cima do Botafogo, entendeu? Até achei que o contrário, eu achei que o Vitória recuou bastante depois que fez o gol, até em vez de, digamos assim, tentar segurar um pouco mais a bola, se livrou muito mais da bola. A própria jogada, o Jefferson pegou a bola por conta disso, né? O Vitória desperdiçou uma chance de atacar ali, uma chance de chegar mais à frente, segurar, trabalhar melhor a jogada. Então, não sei exatamente se foi uma questão de posicionamento, não. Eu acho que, só para terminar a ideia, assim, eu acho que o Vitória fez uma boa marcação, como você disse, surpreendente. Achei que Jefferson foi muito bem pelo lado esquerdo. É um cara que está jogando improvisado, jogando no sacrifício, mas tem feito boas atuações ali, principalmente defensivamente. No ataque não dá nem para cobrar muito dele, né? Porque é um jogador que está, enfim, atuando improvisado. Mas principalmente o meio-campo, assim, eu achei que com o Rodrigo Andrade e com o José Welison, ficou um meio-campo muito mais vitalidade, um meio-campo muito mais presente no jogo, um meio-campo que fazia aparecer tanto na defesa, acompanhando os jogadores mais velozes do Botafogo, como no ataque também. Teve horas que o Rodrigo Andrade e o José Welison chegaram mais perto ali da área. Rodrigo Andrade, inclusive, fazendo jogadas dentro da área do Botafogo. Eu acho que talvez o grande segredo para esse bom resultado do Vitória, que é um bom resultado do empate, tenha sido essa mudança de postura do meio campo, né? Foi uma marcação que começou, de fato, na frente, digamos assim, na segunda linha do Vitória, né? E desafogou um pouco aquela defesa que vinha sofrendo muito. Quando a defesa teve que ficar no mano a mano, que foi o caso do gol, né? No caso do lance de Chiesa, acabou saindo o gol.
Vamos partir aqui para a análise dos desempenhos individuais lá. Quem é que você destacaria nessa vitória, além do próprio Aderlan?
Pois tem Aderlan. Assim, é difícil, apesar de ter sido um resultado, um empate com um gostinho assim, muito bom, né? Muito positivo para o Vitória. Mas é difícil você destacar um jogador. Mesmo o Neilton, que foi esperto ali, fez a jogada do gol, foi toda dele, né? 95%, eu diria até que 60% foi de Jefferson o gol, mas a frieza de Neilton para esperar Denilson se posicionar, tocar, foi bem, bem legal ali, bem, bem consciente, né, de um jogador diferenciado que é Neilton. Mas eu não acho que ele tenha sobrado no jogo assim, sabe? Foi aquele lance e acabou, ele não teve nenhum, até pô, tentou fazer um pênalti, ele tentou cavar um pênalti, né? Numa malandragem, nada inteligente, foi claramente simulação, tomou cartão amarelo. Eu achei que Jefferson fez uma boa partida também, né? Mas defensivamente, não dá para dizer que ele foi também bom no ataque, assim, que chegou, apoiou. Então, o Aderlan, como a gente falou, zagueiro ali, foi bem na defesa. Cara, fica difícil escolher um, viu? É difícil escolher um destaque do jogo, assim. Você tem algum?
Não, eu destacaria Aderlan. Eu destacaria Aderlan, porque o que me chamou de fato atenção nesse confronto com o Botafogo especificamente foi a evolução do sistema defensivo do Vitória, né? E Aderlan, ele estava muito atento na jogada o tempo inteiro. Eu acho que destacar um dos pilares do sistema defensivo do Vitória, de certa forma, é emblemático. De Neilton, a gente espera sempre que ele seja, de fato, a locomotiva do ataque da equipe de Mancini. E não que, quando ele faça isso, ele não mereça ganhar essa eleição aqui de o destaque do jogo. Né? Não é porque ele sempre faz que ele vai deixar de ser eleito. Mas acho que ele não fez de maneira tão decisiva.
Ele já está cansado de contar em Neilton, né, cara?
Mas, assim, se o cara, enquanto o cara estiver jogando bola... Agora, eu queria perguntar também para você, Vila, o que isso representa? Porque, deixando claro, a impressão que eu tenho é que o Vitória, nesse momento, ele tem mais ponto do que o futebol que ele vem demonstrando poderia dar de média, certo? Para deixar claro dessa forma. Resgatando aí esse recorte aqui dos três últimos confrontos, das três últimas partidas do Vitória. Se a gente for pensar, o jogo contra o Vasco foi um jogo onde o Vitória foi premiado com uma noite trágica da defesa do Vasco, que, enfim, estava tipo mãe, sua versão mãe ali. Contra o Ceará, apesar do Vitória ter saído na frente, o Ceará passou boa parte do jogo pressionando. Depois que o Ceará empatou, foi o Ceará que esteve mais perto de chegar à virada, até aquele lance infantil da marcação do pênalti que definiu a vitória, o triunfo, como vocês na Bahia gostam de destacar, né? O triunfo da equipe do Vitória. Hoje, contra o Botafogo, eu digo que, apesar de ter sido, em relação matemática, o pior dos resultados, mas foi onde eu vi o Vitória mais consistente, né? Eu acredito, e eu queria saber se você concorda, que Mancini está sabendo aproveitar esse bom momento que o time vem enfrentando. A gente até brincou em outro telecast que a gente gravou junto, que a impressão é que o Vitória recebeu aquele vento, aquele empurrãozinho que os times de vez em quando recebem na Série A, sem estar pronto. Muitas vezes o time está meio que semi-pronto, esperando o vento, dá um vento, aí engrena e vai-se embora. O Vitória, a gente tinha chegado a essa conclusão, que a impressão é que o Vitória, apesar de ainda não estar pronto, estava recebendo esse bom momento, esse empurrãozinho de bom momento, esse turbo. E eu acredito, e aí é o que eu queria colocar em discussão, que Mancini, de certa forma, está conseguindo aproveitar. Ele está aproveitando essa boa fase para trabalhar o time sem pressão. E eu vejo, pelo menos aqui à distância, evolução em alguns aspectos, principalmente sistema defensivo, que é uma coisa que o Mancini normalmente consegue corrigir com alguma tranquilidade.
Perfeito. A gente tem duas análises a fazer aí a partir dessa questão toda, né? Primeiro, o que você falou do vento é muito importante salientar também que esse é um momento, digamos assim, a gente fala aí no podcast, né, que tem um corredor polonês, aquela que o Ceará passou, por exemplo, que pegou Flamengo, São Paulo, tudo em sequência, né? Esse é o momento do Vitória de baixa, digamos assim, adversários numa outra situação técnica, né? Pegou, podia começar pelo menos por exemplo, o Fluminense, né? O Fluminense está surpreendendo no campeonato, ok, mas aí depois teve Vasco, que é um time que está em crise, é um time que é praticamente adversário direto, teve Ceará e agora teve Botafogo. É um momento assim um pouco mais tranquilo para o Vitória poder desenvolver seu jogo. Não há tanta pressão, não é um Palmeiras fora de casa, não é um Corinthians fora de casa, sabe? São jogos teoricamente mais fáceis. Não tem jogo fácil na Série A, mas esse seria um momento, digamos assim, mais equilibrado. Então, o Mancini está aproveitando bem esse momento para poder, e aí vem a outra questão que a gente tem dessa discussão, para poder formar bases do time, né? O que faltava muito ao Vitória é criar bases. Eu brinco aqui que o que Mancini agora está montando ali seu time como se fosse um botão, certo? O Vitória chegou no Campeonato Brasileiro da Série A com um botão só garantido. Esse cara aqui eu posso contar, que é Neilton. Era o único. O Vitória só tinha ele como cara que podia contar. O resto do time inteiro teve que estar sendo construído ao redor de Neilton. Então vamos lá, ele ganhou um botãozinho interessante, que é André Lima, que voltou de lesão no início da Série A. É um jogador que não pode jogar uma partida inteira, inclusive esse jogo, numa partida muito corrida, né, ele não pode fazer. Esse jogo ele começou no banco, entrou Denilson, mas é um jogador confiável ali para algumas situações, principalmente quando o Vitória está precisando de um gol, ele é um cara bom na bola aérea, enfim. Depois ele ganhou um outro... Hoje, né? Oi?
Fez o gol de hoje, né?
Não, André Lima foi Denilson.
Ah, tá, Denilson, perdão. Eu achei que você estava falando de Denilson, perdão.
Não, estou falando de André Lima, que, assim, ele já no ano passado usava André Lima geralmente no segundo tempo para situações de jogo em que o Vitória precisa pressionar, ir atrás do outro gol, de mais um gol, e agora está dessa maneira também. Então, André Lima, um botãozinho ali confiável. Ele ganhou também, por exemplo, Elias, O gol era um problemaço do Vitória. Agora tem um botãozinho interessante ali que é Elias. É um cara de segurança. Esse jogo, mais um jogo seguro dele, muito bom. Teve até uma defesaça dele ali no final, na cabeçada de Lindoso, inclusive. Lindoso subiu sozinho para a cabeçada no finalzinho do jogo já, e Elias pegou numa segurança absurda, né? Então, assim, Elias já ganhou uma peça interessante. Aderlan, entendeu? Que nas duas partidas que ele fez no Vitória até agora foi muito seguro, essa partida principalmente. Inclusive, você fez uma brincadeira, não, chamou atenção, Aderlan. Não tem nem como não chamar, né? Com aquele cabelo esquisito, essa saiadinha ali. Ele que é pernambucano, inclusive, né? Tá na seleção pernambucana de casco.
Tá na seleção.
Tá fazendo juiz a seleção.
Na cacareco.
Mas, assim, Aderlan já é um botão mais confiável ali pra Mancini. Jefferson, que é um cara que tá atuando improvisado, mas se ele continuar com esse nível de rendimento dele na posição dele de origem na lateral direita, confiável ali já pra lateral direita. Então ele vai ganhando corpo, né? O time tá ganhando corpo e o Mancini tá aproveitando esse momento da Série A para ganhar corpo. Até porque, Celso, o planejamento do Vitória hoje é o seguinte: o Vitória vai ganhar o máximo de pontos possível até a parada da Copa do Mundo. E aí, na parada da Copa do Mundo, pelo menos essa promessa de diretoria, vai reforçar o time, principalmente com o mercado internacional, tentar tirar jogador da Argentina, da Colômbia, trazer jogador, repatriar gente que está fora do país, para daí tentar digamos assim, aquele sprint até o final do Campeonato Brasileiro e somar, né, jogar de fato o Campeonato Brasileiro. Até a parada da Copa do Mundo seria assim, jogar ele no sacrifício com o que tem. Mas aí Mancini já está encontrando essas peças, né, para já poder, digamos assim, procurar menos reforço na parada da Copa do Mundo, já ter uma base solidificada. Então, por exemplo, mesmo com Canu ao lado de Aderlan, já é uma zaga muito mais confiável. É um cara que já dá para contar também. Os próprios volantes aí, o José Welleson e o Rodrigo Andrade, fizeram partidaça hoje. Até escolheria ele também entre os destaques, assim, os dois volantes. Dá para contar com eles. E por aí vai. O Vitória está se construindo aos pouquinhos. E o Mancini está aproveitando muito bem esse momento de baixa no campeonato, digamos assim, de adversários um pouco menos difíceis, digamos assim, para poder construir esse time, um time mais confiável, um time melhor. E principalmente está somando pontos, tá fazendo aquilo que a diretoria quer, que é somar o máximo de pontos possíveis antes da parada da Copa do Mundo e depois parar para reforçar o time, para reformar o time, entendeu?
Beleza, Vilar. Então é isso. Tem alguma coisa a mais para acrescentar sobre esse importante empate do Vitória sobre o Botafogo, com o Botafogo?
Assim, eu acho que é importante destacar que o Vitória, no final do jogo, ele correu perigo ali de perder esse jogo, né? Teve duas jogadas com o Lindoso. A primeira foi uma sobra ali de bola na área que ele mandou para fora. Muito, assim, muito pouco realmente. O Lindoso não acertou o chute. Depois teve essa cabeçada na defesa de Elias. Então, assim, mesma coisa aconteceu contra o Ceará. O Vitória, por muito pouco, não entregou o jogo para o Ceará. Já vem daquele trauma contra o Fluminense. Então, assim, é o que você falou, não é. O futebol, cara, não tá rendendo. O futebol do Vitória tá muito abaixo do que deveria estar, né? Mas, bom, pelo menos o Vitória tá dando sorte, né? O Vitória tá tendo muita sorte. E assim, não pode deixar, digamos assim, deitar, né? Não pode descansar em torno disso. Não pode descansar pelo fato de estar pela segunda rodada consecutiva sem risco de entrar na zona de rebaixamento. Não pode parar por aí.
Apesar de isso ser muito importante, né?
Apesar de ser importante, mas é aquela coisa, o Vitória não tá com a base sólida, sabe? Não adianta você confiar que esse time vai pegar, por exemplo, o Internacional em casa e vai passar fácil, entendeu? Vai ganhar, vai ter condição de ganhar do Inter aqui. Não dá para você pegar esse time visitando, por exemplo, o Palmeiras e achar que pode sair com o resultado de lá. É um time que está muito abaixo do rendimento e que está dando, como você falou, o vento está levando, está conseguindo aí pontos importantes. Então tem que aproveitar esse momento para poder, digamos assim, trabalhar com mais calma, né? O Vitória está em busca de um diretor de futebol. O Vitória precisa trabalhar com mais calma para montar esse time na parada da Copa do Mundo.
Beleza, Vilar. Beleza. Então é isso, meu irmão. Valeu, né?
Valeu, valeu. Tá ótimo aí que o Vitória continue sendo levado pelo vento, né? Para que continue aí pontuando e fique mais rodadas aí sem risco de entrar na zona de rebaixamento. Isso que é importante para a torcida rubro-negra.
Beleza, meu irmão. Valeu, Diegão. Valeu, Vila. Um forte abraço a todos, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.